Bem, senhoras Jorge Rato, Marta Gonçalves e João Garriapa, da ACOP, da Associação dos Comerciantes de Pescado, sejam bem-vindos. A vossa audição estava já pedida há algum tempo, só foi possível agendá-la para hoje, por isso, em nome da Comissão, peço desculpa. O Sr. Presidente da Comissão, de momento, não pode estar aqui. Pediu-me para o substituir na qualidade de Vice-Presidente da Comissão, é isso que farei nesta audição. Estão, desde já presentes, Srs. Deputados do Partido Social Democrata, Srs. Deputados do Partido Comunista Português, Srs. Deputado do CDS, o Sr. Deputado do Partido Socialista está a chegar, porque está a sair da Comissão de Defesa, creio que é assim, e que virá dentro de minutos. De forma que eu dava desde já a palavra à COP, não sei quem vai iniciar a intervenção, muito bem, Sr. Jorge Rato. Tem para isso, para poder fazer esta intervenção inicial, entre 10 a 15 minutos, gerindo o tempo conforme achar mais conveniente, para depois os grupos parlamentares poderem colocar questões e haver ainda um período de respostas a seguir. Muito obrigado.
Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade que deram à Associação dos Comerciantes de Pescado. Eu vou tentar ser o mais breve possível e desculpem a minha falta de eloquência, porque não estou habituado a estas participações. Um dos principais fatores que nos traz e que pedimos a esta audiência prende-se com as alterações em sede de IVA dos produtos à base de peixe. Sendo, efetivamente, a questão da pesca uma das questões de interesse nacional, foi com muita apreensão que vimos a subida da maioria dos produtos à base de pescado, a alteração para a taxa de 23% dos produtos à base de pescado. Isto para além de provocar assimetrias com aquilo que se passa com os nossos vizinhos espanhóis, o que dificulta bastante a penetração dos produtos produzidos pela indústria nacional junto à fronteira com Espanha, ou junto à raia espanhola, efetivamente tem para além disso uma vertente da diminuição do volume de vendas, o que vai provocar ou agravar a situação económica das empresas que operam neste setor. Em relação a outra questão que tem a ver com o prazo de pagamento das transações dos produtos alimentares perecíveis, apesar da introdução do Decreto-Lei 118 de 2010, ele não se tornou efetivo porque efetivamente abrange muito poucas das empresas que operam no mercado. Portanto, elas, no ponto de vista prático, este decreto-lei, passa a expressão, não serve para nada, porque não se aplica, na maioria dos casos, à maioria das empresas. A verdade é que com os estrangulamentos de tesouraria que acontecem e que são do domínio público, mais difícil se tornam, principalmente quando a relação de forças e a relação com quem intervém nas negociações são díspares e completamente diferentes. Portanto, é mais uma dificuldade acrescida para a maioria dos nossos associados. Entrou em vigor, aliás, foi publicado, não entrou em vigor ainda, que só será em julho próximo, o Regulamento Comunitário 16 de 2012, que vem alterar algumas das regras que tem a ver com a armazenagem de géneros alimentícios de origem animal. Entendendo-se, de certa forma, aquilo que se pretende, que tem a ver com a rastreabilidade e com o historial de um produto de origem animal ao longo do seu ciclo de vida, era importante que muito daquilo que está estabelecido no regulamento viesse a ser aclarado, porque há realmente questões que não são claras, principalmente, naquilo que se entende como início da sua aplicabilidade. Outra das questões que temos colocado tem a ver com a classificação e o controle dos tamanhos, em termos de tamanhos mínimos do pescado, nas lotas ao longo de todo o país. E isto porquê? Porque, efetivamente, a classificação do pescado é feito ou pelas organizações de produtores ou pela própria DOCA Pesca, entidade e empresa estatal, ou pelo menos com a tutela do Ministério da Agricultura. E a realidade é esta, é que se houver problemas de classificação, ou seja, se o pescado estiver classificado abaixo do tamanho legal em que pode ser comercializado, a culpa recai sobre o comerciante e não sobre quem classificou o peixe, o que é uma aberração completa. Mas nós quando levantamos, qualquer comerciante quando levanta o pescado na lota, só pode vê-lo depois de o levantar. Ou seja, durante, se tiver por cima um determinado tamanho e se por baixo tiver tamanho mais pequeno, não é possível verificar, porque nós não podemos ter contacto direto com o peixe durante a operação de ser colocado à venda. Isto tem colocado alguns problemas aos nossos associados, que às vezes à saída da lota são interpelados pela Guarda Fiscal ou pelas autoridades, no caso concreto da ASAI, em que o pescado não tem o tamanho, mas a responsabilidade que acabámos de o adquirir em lota há 5 minutos, portanto, a responsabilidade não é nossa. Isto é um problema recorrente, que vem de há vários anos e que, infelizmente, ninguém nos tem ouvido até hoje. Outra das situações que nos preocupa tem a ver com a maioria dos associados e operadores que estão instalados no mercado abastecedor da região de Lisboa, no Marlo. A situação económica do país é de conhecimento público, os senhores sabem em que situação está, mas efetivamente muitos dos operadores que ali estão fizeram investimentos de monta, dado que os mercados e aquilo que na altura foi preconizado era o fecho dos mercados na região de Lisboa, inclusive com a Doca Pesca de Lisboa também, como mercado de segunda venda. A realidade é que a maioria dos operadores que ali estão pagam taxas de utilização e taxas de aluguer altíssimas, taxas de água e de energia altíssimas, e que não é possível sustentar hoje o negócio da forma como está. Ao longo dos últimos 3, 4 anos, a maioria dos operadores estão numa situação económica extremamente débil e não sabemos o que é que vai acontecer. Nós temos quase a sensação de que, dentro de muito pouco tempo, haverá um ou dois operadores lá no Marlo e aquilo será mais um elefante branco criado na região de Lisboa. Por último, e aqui é uma pretensão da Associação do Comércio, nas linhas de crédito para as PMEs, que está, portanto, que entrou em vigor em 2009, foi excluído o CAI de atividade 46.381, ou seja, a comercialização por grosso de peixe, crustáceos e moluscos, e só abrange as empresas ligadas à indústria. Eu acho que não há indústria sem comércio e não há comércio sem indústria. Grande parte dos nossos associados também, para além de comerciantes, são industriais, mas a componente industrial também tem uma grande componente da parte do comércio. Se não houver comércio, também não há negócio e, portanto, não se gera atividade. Não se gera atividade. Agradeço uma vez mais, em nome da Associação, a oportunidade que nos deram. Grande parte também, nós tivemos aqui, não fui eu, mas colegas meus de direção, estiveram cá em fevereiro de 2010. Parte daquilo que na altura também foi aqui colocado, ainda hoje mantém a aguardar a resolução, alguma com as promessas das sucessivas tutelas ao longo destes últimos 2-3 anos, com promessas de resolução, a verdade é que até hoje não se resolveram. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Jorge Rato pelas informações iniciais que nos deu. Agora vamos passar a palavra aos grupos parlamentares do PSD, Sr. Deputado Ulisses Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a COP, das pessoas dos seus dirigentes aqui presentes e naturalmente que agradecer em primeiro lugar não só a exposição que aqui foi feita, mas também a apresentação escrita que aqui nos deixam e que nos vai ajudar a tentar acompanhar na medida possível a tentativa de resolução de alguns destes problemas que naturalmente se arrastam há muito tempo e que uns serão mais fáceis de resolver do que outros. A Comissão de Agricultura e do Mar nesta legislatura entendeu por bem, no seguimento de cada audiência, como é o caso presente à COP, depois de elaborar um conjunto de perguntas e um pedido de esclarecimentos para que o Governo nos diga o ponto de situação que aqui está. O Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, que aguardará por esse texto, e se alguma das matérias não for lá vertida, naturalmente que o fará. Mas pensamos que este é um princípio bom que foi aqui adquirido, no sentido de tentar dar alguma unanimidade naquilo que são as preocupações que depois nos associamos às pessoas que aqui vêm. Pronto, há realidades que são difíceis aqui de abordar. Eu não vou falar da questão do IVA. A questão do IVA foi uma questão que foi abordada em termos de orçamento de Estado. Sabemos, naturalmente, que não é só o setor e este setor que vê com menos agrado algumas alterações que foram feitas, mas essencialmente eu gostaria de centrar-me noutras vertentes que a mim me parecem que devem merecer uma atuação rápida por parte dos governos de entidade competente, e desde já faria uma primeira pergunta. Na atual tutela, e pronto, desde que o governo tomou posse, já contactaram, já tiveram no fundo troca de impressões com os membros do governo sobre estas matérias, porque para nós também é importante para depois fazer o acompanhamento e a ligação daquilo que nos for dito. Por outro lado, relativamente àquilo que são as questões da DOCA Pesca, também gostaríamos de saber e perceber se entendem, para além daquilo que na realidade nos parece um anacronismo, que é quem no fundo regulamenta e quem no fundo certifica a qualidade do produto que é transacionado numa primeira venda em lota, que depois o ónus de alguma responsabilidade não fica aí, e portanto é algo também que nos sensibiliza, tentar perceber se do vosso ponto de vista, para além desta questão concreta, poderia haver algumas medidas que pudessem melhorar o funcionamento da DOCA Pesca, sendo certo que o Grupo Parlamentar do PSD entende que é um espaço que deve continuar a ser gerido de uma forma em que os contributos dos vários intervenientes na fileira de pescado possam ser trazidos no sentido de se encontrarem as melhores soluções. Nós temos aqui algumas questões relacionadas com outros ministérios, e naturalmente a tutela do mar não é uma tutela que tenha diretamente a ver com a agricultura e com o mar, embora para nós seja fundamental essa articulação, porque no fundo são também produtos do mar e da terra que lá estão a ser transacionados, e portanto nós iremos, junto dos nossos colegas que integram as respectivas comissões, numa ou noutra vertente que aqui possam extravasar o âmbito desta comissão, procurar envolvê-los. Estamos cientes desta questão relacionada com a linha de crédito para PMEs e, portanto, esperamos que a própria Comissão coloque esta questão ao Governo, mas também gostaria de dizer que há outras matérias que nos preocupam. Ainda recentemente foi criada uma linha, e bem criada do ponto de vista do fomento das pequenas e médias empresas, de lhes dar condições para poderem ser competitivas no tempo presente, que é PM, crescimento. E nós sentimos com alguma preocupação, isso embora para vocês não esteja diretamente relacionado com a atividade, indiretamente está, que é PME crescimento, e que exclui, de uma forma que entendemos que não deve ser excluída, e ainda hoje dirigimos ao Governo uma pergunta sobre essa questão, porque é que a pesca extrativa e a aquacultura ficaram fora deste modelo. E por último, e portanto eu não vou passar por aqui os vossos pontos todos, porque em grande parte deles eu adiro a essa realidade, sendo certo que vocês também terão a consciência que estamos num momento em que não é só o concordar que é fundamental, é ter recursos e ter capacidade para podermos, e para os poderes políticos, para os poderes públicos, poderem dar resposta a algumas destas questões. Também tentar perceber, do ponto de vista daquilo que é a vossa atividade, que, pelo que sei, também mexe com pesca extrativa, mas também mexe com pesca provinda da aquacultura, como é que visualizam o crescimento e a importância que cada um dos setores tem naquilo que é a vossa atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ulisses Pereira. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, não sei se pretende fazer alguma pergunta.
Pretendo, sim, senhora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da associação aqui presente. Trazem-nos, aqui identificam-nos uma série de questões que apresentam como problemas. Algumas destas matérias nós também vemos com preocupação, e aliás tivemos intervenções em algumas destas matérias no âmbito da discussão de orçamento de Estado, e que matérias que precisavam de opções e de opções políticas para resolver, porque não basta ter intenção, e também ou dizemos que temos poucos recursos, mesmo perante os poucos recursos há sempre opções a fazer. E essas com que muitas vezes não concordamos. Reparamos que o vosso documento é basicamente descritivo. Se tiverem outra documentação, se calhar seria importante fazer chegar que tivesse sugestões, porque, daquilo que percebo, genericamente faz identificação dos problemas, mas depois não são apontadas soluções mais específicas e que podia ser importante também para nos ajudar no nosso trabalho e na nossa reflexão. E em função disso, também disponibilizar o grupo de parlamentar do PCP para ajudar a encontrar soluções para os problemas e para a viabilização das empresas, que é verdade que algumas das questões que são aqui colocadas, nomeadamente esta questão das PMEs, independentemente da possibilidade de acesso ainda agora às novas linhas, continua a sofrer do mesmo problema de outras anteriores, que é a decisão da banca no acesso ou não a estas linhas de apoio, que no passado já trouxe problemas e que continuará a trazê-los, mas, como digo, teremos disponíveis para equacionar sempre estas questões em função daquilo que também forem as vossas opções e as soluções apontadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Sr. Deputado Manuel Isaac, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Também queria dar as boas-vindas tanto à ACOP, aos membros da ACOP, e dizer-lhe que trazem aqui alguns assuntos que nos deixam apreensivos. O caso da doca pesca e do tamanho do pescado. Eu não entendo bem como é que a doca pesca, sendo representante, e sendo ele que faz as suas escolhas, sendo ele que faz a venda, e que sendo ele que passa os certificados, depois esconde alguém, portanto, vos manda parar, aquele certificado parece não vale nada, que os seus é que são os incumpridores. Há aqui qualquer coisa que eu não entendo bem nisto e que talvez me explique melhor, ou alguém que me explique melhor. Há aqui qualquer coisa realmente que, não, como diz o povo, não joga a gota que a perdigota, não é? A questão dos prazos de pagamento. Bom, eu acho que mesmo assim os senhores não estão mal. 30 dias para prazo de pagamento não estão mal. Há setores que é 90 e a 120 dias estão bem piores. Eu faço uma certa confusão, porque sei que há países, nesta questão dos pagamentos, quando as empresas não cumprem o prazo de pagamento estabelecido entre o fornecedor a essa empresa, e eu penso que é para parte das confederações do comércio que isso existe, quando alguém não cumpre, é-lhes retirada imediatamente a licença para poderem, portanto, atuar. Ou seja, corta-se a licença e não pode mais trabalhar enquanto não cumprir esse contrato. É pena que não sei como é que será no nosso país, se isso seria possível ou não. Era uma boa medida, não só para o vosso setor, como para todos os setores do país, porque o grande problema não é só o não pagar, como é depois, portanto, o que prejudica os outros colegas, aqueles que cumprem. Portanto, ou seja, aqueles que não cumprem podem comprar mais caro, vender mais barato, porque a intenção é não pagar, para todos é lucro, e acabam de prejudicar aqueles que, pagando aos seus fornecedores dentro do prazo, pagando os seus impostos e tudo dentro do prazo, saem prejudicados. Para estes são os privilegiadores e que não cumprem. Era bom, mas não é só neste setor, era em todos os setores que isso pudesse ser feito. Em relação aqui ao MARP, bom, aqui eu não sei aqui o que é que nós podemos fazer. O MARP é uma entidade própria, que eles próprios há de perceber porque é que estão a perder clientes. E eles próprios é que têm que fazer essa reflexão e entender porque é que estão a perder clientes, e ver se são a perder clientes porque os preços praticados estão fora ou desconforme, portanto, o período atual que estamos a passar. Se calhar será mesmo o próprio MARP para ver o que é que terá que fazer para não perder esses clientes e baixar as taxas. Eu não sei aqui qual é que poderá ser a nossa intercedência junto ao MARP para que possam rever os preços e as taxas atualmente praticadas. E só isso. Obrigado.
Muito obrigado, Deputado Manuel Isaac. Antes de passar a palavra à COP, queria dar-vos nota de que, além dos grupos parlamentares do PSD, do PCP e do CDS que intervieram, o Sr. Assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Bruno Tavares, tomou as devidas notas e provavelmente transmitirá aos deputados do Partido Socialista o que aqui se passou. E eu, se me permitirem, deixo-vos ficar uma questão que não foi aqui abordada por nenhum grupo parlamentar, mas que é uma preocupação que já nos tem chegado. É a questão dos contratos celebrados entre os pescadores que não passam pela doca pesca. Eu gostaria de saber a vossa opinião relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigado. E começando, tentando dar as explicações a cada um dos grupos parlamentares que aqui estão representados e que nos colocaram as questões, o que desde já muito agradeço. Em relação ao contacto com a tutela, já fomos por duas vezes recebidos pelos representantes da tutela e alguns dos assuntos que aqui nem abordámos não o fizemos exatamente porque há um compromisso de que esses assuntos serão tratados em sede de realmente da tutela e de quem os tem que os resolver. E daí nós nem os termos trazido aqui. Em relação à questão do IVA, logicamente que é um problema transversal e que foi um problema muito debatido durante a discussão do Orçamento do Estado, quer na generalidade, quer depois na especialidade. A grande questão é que o setor das pescas foi considerado por este governo um setor estratégico do ponto de vista nacional. E isso implicaria ter tido, para além disso, uma atenção especial para aquilo que foi o investimento nos últimos anos neste setor, quer ao nível das embarcações, quer ao nível das unidades em terra. E quando nós vimos fábricas que, pelo facto de perderem cota no mercado interno e de deixarem, por essa via, de serem também competitivas do ponto de vista depois de alavancarem para a exportação, é com preocupação que vimos essa questão. Daí, nós sabemos que o problema do país é um problema grave, que tem que ser resolvido de qualquer forma e só pode ser resolvido também pela força dos impostos, mas no caso concreto dos setores estratégicos, e se ele foi definido, e muito bem, como setor estratégico nacional, deveria ter havido essa preocupação e infelizmente ela não houve. Em relação à questão que nos foi colocada também, que tem a ver com a inspeção ao pescado, e responde no fundo às duas questões que foram aqui levantadas. Primeiro, por força de uma redução e de uma contenção de custos no próprio Ministério da Agricultura e depois de toda a esfera que aí está circunscrita, foram reduzidos os antigos veterinários que estavam presentes em todas as lotas. Bem, isto o que é que provoca? Isto é feito por amostragem. O veterinário vai lá uma vez de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses. Não está em permanência nas lotas. Nós compreendemos que provavelmente haverá lotas no país que não se justifiquem que tenham permanentemente veterinários, porque não têm volume nem massa crítica que assim seja, mas a realidade é que se calhar, na maioria dos casos, ele vai lá uma vez por ano. Bem, a livre prática do pescado é dada pelas OPs, ou seja, por quem pescou, ou pela organização de produtores, e, entre aspas, vistoriado por o representante da OCA Pesca que lá está, que se calhar, do ponto de vista da qualidade intrínseca do produto, sabe muito pouco. Ele está lá para fazer o leilão da lota, não é? Está para fazer o comércio, a parte comercial, não, ou administrativa, não a parte da qualidade. Daí se colocar essas questões que também nos colocou em relação aos tamanhos. Os tamanhos são o tamanho do pescado, a classificação do pescado é feita pelas OPs. E é da responsabilidade, aliás, é o que está no regulamento comunitário. Isso é uma questão que cabe às organizações de produtores. Mas alguém deveria fiscalizar. Entre qualquer relação comercial, deve haver alguém que serve de, pelo menos, de árbitro, se houver algum litígio no meio desta questão. A realidade é que não existe. Não existe ninguém a quem nós possamos recorrer. Mais, eu posso-vos dizer que há lotas no país onde nem é aceita uma reclamação se houver uma diferença de peso, que é uma das questões que está a ser agora debatida com a DOCA Pesca e com a tutela, para que se normalize esta questão das caixas, do gelo, que a caixa leva, se levou muito gelo, se levou pouco gelo. Bem, mas a realidade é que não há árbitro. Ou seja, a partir do momento em que a gente levantou o pescado, já não podemos devolvê-lo. Isto é um caso único, porque em nenhuma operação comercial, em nenhuma transação comercial, isto é lícito. Aliás, nem legal é. Portanto, é isto que se passa e portanto, é desta forma que a situação funciona. É um facto que as coisas lentamente têm tentado, pelos nossos alertas, tentando ir-se melhorando, mas a verdade é que ainda acontece. Acontece e acontece, ainda este ano aconteceu, ou no ano transato, aconteceu em várias situações, o pescado estar fora do tamanho e ser comercializado, e quem é realmente penalizado é o comerciante que à saída foi apanhado com o produto sem ter tamanho. Em relação aos quadros de apoio, a grande questão de nós termos ficado excluídos, e grande parte do setor das pescas ter ficado excluído dos novos quadros de apoio, tem a ver com, porque há quadros de apoio específicos para o setor das pescas, e daí, para que não houvesse cúmulo, passa a expressão, portanto, não ficámos abrangidos em alguns deles. Esse é um dos assuntos que, aliás, recai sobre aquilo que nós colocámos, que fomos excluídos, a parte do comércio foi excluído dos quadros, mas mesmo em alguns casos de incentivos à exportação, também a parte comercial ficou completamente fora, e portanto é uma das situações que realmente merecem ser vistas. Em relação à questão de como é que nós vimos o setor, o setor é um setor estratégico para o país, e nós continuamos, apesar da nossa área de pesca ser a nossa zona exclusiva, não ser uma plataforma muito, muito rica em termos de pescado, há realmente pescado que na nossa costa que permite a atividade lucrativa para todos os intervenientes. Há pouco falou na fileira. Nós, o ano passado, finalmente conseguimos juntar todas as associações do setor de forma a constituir realmente uma frente comum de interesse, porque não é possível andar os armadores para um lado, os operadores do comércio para o outro e os produtores para o outro. Há que realmente juntar esforços, e isso finalmente, e também com a ACOP foi madrinho, ou foi padrinho, nessa tentativa de coisa, e com muito bons resultados, e com algumas ações, quer da promoção de pescado, quer ações que têm a ver com questões ligadas à saúde pública e ao consumo de pescado, do ponto de vista também de uma alimentação saudável. E, portanto, nós vimos o crescimento e o funcionamento do setor com alguma apreensão, porque, no fundo, toda a atividade económica está condicionada à capacidade e à disponibilidade das famílias terem meios para poderem consumir, mas a realidade é que continuamos a pensar que o setor é um setor estratégico, é um setor com viabilidade, é um setor onde foram feitos vários investimentos, há excelentes unidades de transformação de pescado no país, há embarcações novas que foram construídas e com capacidade ao nível do melhor que existe no resto do mundo, e portanto há que apostar. É um setor que, por outro lado, tem capacidade de exportação, ou seja, pode gerar aqui receitas em termos de exportação. Para além disso, há ainda muito a fazer na área que diz respeito ao valor acrescentado dos produtos da pesca. E é aí que a questão do IVA veio dificultar realmente aquilo que era e que é a pretensão do setor. Efetivamente, há que apostar cada vez mais na produção de produtos de valor acrescentado. Para além de gerarem emprego, geram valor acrescentado e, portanto, geram riqueza para o país. Em relação às soluções, quando entregámos aqui a documentação, fizemos como ponto da situação daquilo que vínhamos aqui abordar. Logicamente que a maioria das soluções foram tratadas com as tutelas correspondentes e, fundamentalmente, com a tutela ligada à agricultura e ao mar. De qualquer modo, teremos todo o gosto de enviar as soluções que preconizamos. Nenhum dos pontos que aqui foram abordados, nós, por exemplo, somos, no caso do IVA, é muito simples. Aquilo que vai ser a fuga fiscal em tudo o que é comércio junto à Espanha é o suficiente para que as receitas fiscais cobrissem, porque não podemos só ver aquilo que há fuga em termos de IVA. Temos que ver aquilo que há fuga em IVA, em fuga em IRC e em fuga em segurança social. Porque um restaurante que está junto à fronteira e compra um produto em Espanha, que não traz fatura, que não declara aquilo que consumiu fica com dinheiro para poder pagar ao cozinheiro o excesso das horas que ela teve a trabalhar. E, portanto, há um conjunto de impostos que não se vão pagar, que o Estado não vai receber. E esta é que é a realidade. Mas eu posso-vos dizer que há 25 anos, quando da adesão de Portugal, aquilo que se pagava de direitos de importação, no caso concreto do camarão, que era aquele que tinha as taxas mais altas, pagava-se 30% de direitos a quando da importação, durante o período de transição após a adesão de Portugal, nos anos subsequentes, as receitas fiscais, apesar das taxas terem reduzido a metade e depois a zero, não é? A zero já não havia receita, mas nos dois anos em que as receitas foram sendo diminuídas a metade, a receita aumentou. A taxa foi para metade, mas a receita aumentou. Portanto, o que significa que teria que haver o dobro da importação do mesmo produto. Isto não é verdade. Aliás, bastava ver os números que estavam no Instituto Nacional de Estatística. Portanto, aquilo que vai haver de fuga em termos de IVA, em termos de qualquer operador que está junto à fronteira ir à Espanha buscar o produto e rasgar a fatura a meio do caminho, ou quando chega ao seu estabelecimento, é o suficiente para que a receita não tivesse sido beliscada neste caso. Portanto, isto para responder à questão das soluções. Em qualquer dos casos, nós apresentamos as soluções e apresentamos a coisa e teremos todo o gosto de fazer cá chegar as soluções que foram preconizadas em cada um dos casos. Em relação à questão do pagamento ser a 30 dias, nós não podemos esquecer que, por exemplo, na atividade de peixe fresco, o pagamento à lota, ou seja, à doca pesca, é pronto, ou no máximo, e em casos com garantias, com garantia bancária, porque não há crédito, ou seja, a doca pesca não dá crédito, o que significa que ou os operadores têm dinheiro ou não têm recurso a crédito, e quando vendem, vendem a crédito. Portanto, para além do risco que correm, há uma decalagem em termos financeiros de pelo menos 30 dias. E eu posso-vos dizer que depois ninguém paga a 30 dias. A gente está a pedir 30 porque é muito bom, porque ninguém paga a 30. O setor vive entre 90 a 120 dias em termos de crédito, neste momento. Portanto, mas paga em primeira instância ao operador intermediário, porque a doca pesca aqui, no fundo, funciona como um agente económico de intermediação, é paga pronto. Portanto, é esta a realidade, e daí nós virmos com esta questão, e que é cada vez mais premente, porque nós não temos recurso, a maioria das empresas está numa situação económica e fundamentalmente financeira. Às vezes não é um problema de rentabilidade das unidades e das empresas, é um problema financeiro, de acesso ao crédito, e que neste momento não existe. E portanto nós só estamos a pedir que nos paguem com uma diferença de... A gente ainda dá um mês, passa a expressão. Em relação a outra questão, que há uma diretiva comunitária que obriga a que os perecíveis... Só Portugal não adotou essa diretiva. Portanto, depois fez aqui a adoção deste... Fez o tal decreto de lei para tapar, a dizer, porque já deveria ter adotado a diretiva em 2010, ou transposto a diretiva para a ordem nacional, jurídica nacional. A verdade é que não o fez. E depois fez aqui este decreto de lei, passa a expressão, que não serve para nada. Porque se perguntarem a alguém se rege por o que está naquele decreto de lei, garanto-vos que ninguém se rege por ele. Portanto, ele não funciona. E a realidade é que há uma diretiva comunitária que foi transposta em todos os países, e por isso há pouco, quando se referiu, é efetivo. Lá, na maioria dos países da Europa, o pagamento é mesmo a 30 dias. E depois há aqui outra coisa, é que um bem perecível estraga-se ao fim de um determinado período. Tem um ciclo de vida, não é um eletrodoméstico, em que eu posso chegar outra vez ao estabelecimento a que eu vendi e entrar em posse. Há aqui um princípio que é subvertido, que é a questão de eu comercializar um bem que ainda não o paguei, ou o bem se ter estragado e eu já não poder tornar a recuperá-lo. E é nesta questão que os perecíveis tomam, e tiveram por parte da União Europeia, um tratamento diferenciado. É que há um prazo de vida dele e, portanto, tem que estar pago antes dele se estragar. Ou pelo menos do seu ciclo de vida. Em relação ao Marlo, nós compreendemos que, apesar de aquilo ser uma empresa de capitais públicos, uma empresa privada, mas de capitais públicos, tem a gestão das câmaras, principalmente da gestão e capital de todos nós. E essa é que é a grande questão. E quando eu falei em elefante branco, se é de um privado, posso lamentar, mas não está lá, passa a expressão, o meu dinheiro. Agora, a partir do momento em que lá está o meu dinheiro, tem que haver algum cuidado nestas coisas. E a grande questão é que o Marlo, sucessivamente, tem acumulado prejuízos, e a realidade é que não é com atitudes de... nós fizemos, logicamente, que estamos a falar aqui, mas nós fizemos a abordagem por duas vezes com a administração do Marlo. Nós compreendemos, do ponto de vista da rentabilidade económica daquele espaço, que realmente as coisas sejam difíceis para alguém estar a reduzir alguma coisa. Agora, se calhar é preferível reduzir do que de repente não estar lá ninguém. E mais, ele deixar de cumprir a função para a qual foi criado, que ainda é mais grave. Não sei se respondi a todas as questões, mas... os contratos entre os armadores e os compradores, e respondendo aqui ao Sr. Vice-Presidente da Comissão. É assim, há realmente há a possibilidade de qualquer agente económico fazer um contrato diretamente com o pescador, apesar de ter que ser controlado pela tutela. Ou seja, eu, se quiser fazer um contrato com uma organização de produtores ou com um armador direto, faço o contrato e entrego-o na Secretaria de Estado, no caso concreto é na Direção-Geral das Pescas. E, portanto, o contrato está lá, está registado, passo a expressão, em que tem um preço instituído e o que a DOCA Pesca e no caso concreto, a tutela faz, normalmente, ou a Direção-Geral das Pescas, remete para a DOCA Pesca para dizer que aquele pescado está sob um contrato com um agente económico. O que se passa é o seguinte, isto às vezes, se não houver algum cuidado, pode permitir algumas situações menos claras, mas isso cabe à tutela, não nos cabe a nós. Nós às vezes podemos dizer, então, mas porque é que ele comprou o peixe a 2 euros, se eu trouxer a lota, consigo a 4? Isto é difícil de provar ao longo de um ano inteiro, não é? Há alturas, há produtos que são sazonais, há pesca que é sazonal, há alturas em que o mercado paga mais, há alturas em que o mercado paga menos. Basta os espanhóis estarem com a pesca do cerco a funcionar para que haja carapau que vem de Espanha a preços muito mais baixos. Portanto, há um conjunto de questões que são difíceis de provar. Agora, cabe, efetivamente, à Direção-Geral das Pescas, quando recebe o contrato, analisá-lo se ele está dentro, porque tem meios para o fazer, dentro das médias que foi a transação do pescado na DOCA Pesca. A DOCA Pesca é, no fundo, funciona quase como o centro estatístico de toda a atividade da pesca ou da descarga do pescado em Portugal. E, portanto, tudo passa por lá, inclusivamente o dos contratos é descarregado lá, e, portanto, até isso, o facto de haver o contrato, não há uma relação direta entre o produtor e o comerciante, portanto, o que existe é via DOCA Pesca, portanto, se não há controle, deveria de haver. É a única coisa que posso adiantar.
Creio que será terminado. Sim. Bem, muito obrigado. Da parte, em nome dos grupos parlamentares, muito obrigado pelas explicações que aqui nos trouxe. Como já foi referido por um dos seus deputados que questionou, é prática desta comissão questionar a própria tutela. Nós iremos fazer isso em termos de comissão. E conforme também as respostas que obtivermos, acabaremos por as meter para a Associação e manifestar-vos, não só em termos da Comissão, mas seguramente todos os grupos parlamentares, a disponibilidade para sempre que entenderem solicitar-nos informação, dar-nos informação, porque isso favorece também o nosso trabalho, que é o de conhecermos os setores e de sabermos quais são os problemas, para podermos não só fazer o nosso trabalho de fiscalização da atividade do Governo, mas também de podermos melhorar em termos de legislação aquilo que é a atividade económica, no caso concreto, da pesca e da comercialização da pesca. Muito obrigado.